Muito bem, estamos aqui, camaradas.
O João desta vez está numa terra boa.
Ah, pois é.
Está abençoado.
Quem vem e atravessa o rio.
Como é que está a Invicta? Está boa?
Gosto muito desta cidade. Está incrível, o tempo hoje é que está mais chato. Mas ontem estava um dia lindo. Globalistas. O homem até fica com um sorriso diferente na cara, pá. Ele adora esta entrada. Filipe Caetano adora esta entrada. Sorriso rasgado. É do Natal, Filipe.
É mesmo.
É o espírito Natal aí também a mexer contigo.
Valouro.
Sejam bem-vindos a mais uma edição deste premiado podcast. É a edição pré-natal. A edição pré-natalícia. Estamos a sentir aqui a magia da quadra.
Olha as conotações de pré-natal, pá. Normalmente o pré-natal associa-se a outra coisa, João.
És uma pessoa natalícia, Filipe?
Se eu sou uma pessoa natalícia, já fui mais. Mas...
Ui, um bocado de existencialismo aqui para o meio.
Não, já fui daqueles que ia ver as luzes de Natal. Não, mas quando era puto, com os meus pais. Olha, na cidade onde estás. E... Depois adorei o Natal durante muitos anos, depois achei normal. Já fui daqueles que punha as musiquinhas de Natal, na noite de Natal, todas. Hoje em dia, normal.
Hoje em dia é só cumprir que... calendário.
É. Eu gosto muito do espírito de Natal, a ideia do Natal, mas sou daqueles que acha que está completamente contaminado pelo espírito consumista e isso não gosto muito, embora adoro oferecer presentes, adoro. Gosto de coisas associadas ao Natal, estar com a família mais próxima, gosto de alguns doces de Natal. Gosto muito de bacalhau cozido com batatas, que é a tradição, pelo menos na minha terra, na véspera de Natal. Eu valorizo mais a véspera de Natal do que o Natal em si, do que o dia de Natal em si. E é isso. É claro que é uma data especial mais a nível familiar do que outra coisa.
Muito bem, Filipe. Gostei. Identifico-me aí. Também mais importante no meu contexto a véspera do que o dia de Natal, propriamente dito. É aquela época que nos traz sempre qualquer coisa, não é? Há assim um... There's something in the air.
E desta vez é um bocadinho diferente, não é? Mas,
exatamente.
Porque não há aquela coisa de termos uma família muito grande. Mas eu também sou sincero.
Eu já estou habituado a isso.
Eu também gosto mais disso. Também. Não, já tive natais em que com a família mais alargada e continuo a achar que os natais... Mais com a família mais próxima são mais intensos, são mais vividos. Eu, portanto, este ano vou ter essa repetição. Tenho pena de não estar com alguma da família mais próxima, nomeadamente com a minha irmã. Tu com certeza tens a mesma experiência em relação ao teu irmão. E a minha irmã não vou passar com ela e com a família dela mais próxima, mas pronto, enfim, passo com os meus pais, com os meus filhos e com alguns tios mais próximos e é fixe assim.
Para o ano será melhor, sem dúvida. E estaremos aqui todos com um Natal em potência, cheio de gente, cheio de ajuntamentos e de muito afeto. Vamos ao tema da nossa semana. Estamos a gravar na manhã de quarta-feira, dia 23 de dezembro. Aproximamo-nos lentamente do final deste ano interminável. O tema da semana, sonhos desfeitos.
It was a desperate act that sparked a revolution.
Todas as horas, hora, hora!
On December 17th, 2010, Mohamed Bouazizi, a 26-year-old fruit seller, self-immolated in front of a government building in the town of Sidi Bouzid, sparking hundreds of thousands to heed his cry for change.
Foi há 10 anos. Mohamed Bouazizi, um vendedor de rua tunisino, imolou-se em protesto contra os polícias corruptos que confiscaram os seus pertences e ganha-pão. Um ato de desespero que fez estalar uma revolução com protestos que abalaram o Médio Oriente. Foi o início da Primavera Árabe e, no início, levantaram-se ventos de esperança com a queda de ditadores todos poderosos, um após o outro, na Tunísia, no Egito, na Líbia e no Iémen. Era o vislumbre da libertação e da democracia, mas efêmero. No Egito, a tentação democrática falhou, Líbia, Síria e Iémen nem tiveram hipótese, mergulharam no caos e nos terrores de guerras civis que ainda se arrastam penosamente. São hoje estados falhados, irreconhecíveis, cemitérios de sonhos esmagados e destruídos. Em 10 anos, centenas de milhares de mortes vítimas destes conflitos, ora por divergências sectárias locais, ora pela opressão de ditadores implacáveis, ora pelo oportunismo de ambições regionais. Juntemos ainda milhões de deslocados em fuga de infernos na Terra, e os destinos não foram todos os mesmos, com tantos e tantos rejeitados pelo mundo que sonharam como porto de abrigo, aqui mais perto, com tantos e tantos que desapareceram pelo caminho e continuam a desaparecer, com tantos e tantos ainda à espera de uma porta que se abra e lhes diga: sejam bem-vindos. São vidas, vidas em suspenso. 10 anos depois, Filipe Caetano, para onde é que foram os sonhos e o futuro prometido?
Os sonhos desapareceram. Foi uma primavera, a chamada Primavera Árabe, que parecia que podia trazer alguns ventos de mudança a nível democrático. E o único país que efetivamente aproveitou essa brisa foi aquele onde tudo nasceu, que foi a Tunísia. Como sabemos, essa, como disseste, começou por esse protesto violento de uma pessoa só, o Mohamed Bouazizi, que foi o fruto de tudo. Curiosamente, ele é também um vendedor de frutas. E é curioso porque, quando foste tu que sugeriste este tema, e eu aceitei logo, porque confesso que até me passou despercebido esta data. São 10 anos do início de uma Primavera Árabe que ainda não está concretizada. Alguns países ainda continuam com alguma esperança de que essa primavera possa chegar. Nomeadamente aquele país onde essa esperança foi mais forte e talvez que tenha sofrido mais com isso, que foi a Síria. A Síria foi na sequência da Primavera Árabe que entrou em guerra, porque houve uma sublevação cívica e que foi esmagada pelo regime, e depois também com o levantamento do Estado Islâmico houve um desmembramento desse país. E esse país agora está completamente em ruínas e sem expectativas de se levantar. Eu falava na Tunísia porque a Tunísia é o único país, na sequência disto, que se tornou vagamente uma democracia. Vagamente não, até comparando com os vizinhos, é claramente uma democracia, porque foi onde o ditador foi derrubado. Onde se realizaram eleições livres, certificadas a nível internacional, onde as próprias pessoas que vivem lá dizem que há uma liberdade de expressão, os meios de comunicação social são livres e exercem o seu trabalho com aparente à vontade, e isso é uma certificação de que alguma coisa correu bem. O problema é tudo o resto que tu falaste. No Egito houve umas eleições em que a Irmandade Muçulmana venceu e tiveram um presidente democraticamente eleito, que foi derrubado, preso e que foi substituído por um líder militar. se falarmos na Argélia, enfim, um caos. Acho que a Argélia é um estado, é um caos no sentido em que continua a ser liderada por uma imposição antidemocrática.
O Iémen completamente engolido por uma guerra civil que tem contornos regionais, não é? Que opõe a Arábia Saudita e o Irão, que asfixiam um povo que está provavelmente na situação humanitária mais grave à escala mundial, uma das.
Sem dúvida, o Iémen é o foco do novo conflito entre potências que leva o Irão a entrar diretamente em choque com a Arábia Saudita e com a influência americana, como sabemos, por parte da Arábia Saudita. Mas a Líbia é um estado falhado, como dizias, mas as repercussões vão muito mais além. Vão buscar também toda esta nova tensão que existe no Médio Oriente entre sunitas e xiitas, e que até ultrapassa o Médio Oriente, como a questão do Sudão. E portanto há uma espécie de sonhos traídos. Esse tal sonho da primavera árabe só foi concretizado de facto num dos países que foi aquele onde tudo começou.
Exatamente, e aquilo que assistimos é que o que começou como um grito a pedir mudança política e reformas políticas rapidamente tornou-se no prolongamento do medo, da desconfiança no sistema, que não muda, que vai perpetuando os mesmos falhanços. Quando se tenta encontrar explicações para aquilo que falhou na primavera árabe, enfim, são várias as leituras possíveis, não é? Aqui, as interferências externas, seja de grandes potências como a Rússia, como a Arábia Saudita, como o Irão, ou mesmo como o próprio mundo ocidental, que sempre olha para isto de forma muito errática e confusa, as divisões sectárias, cada um à procura do poder, indiferente a tudo, e depois também, obviamente, o contexto que vem de trás, não é? Os homens fortes que lideraram estes Estados ao longo de um século inteiro, indiferentes às instituições, porque o problema também é esse, não é? São Estados que simplesmente não têm a mesma firmeza das instituições e a mesma firmeza de tradições que o mundo ocidental tem na sua prática e são coisas aprofundadas no espaço de décadas, no espaço de séculos, não é? E é engraçado não, mas é curioso como o discurso hoje nestes Estados não é tanto sobre a questão da mudança política e da reforma política, porque é isso que assusta o sistema que está instalado. O discurso é mais sobre o desenvolvimento, ou seja, o que as pessoas precisam é de desenvolvimento, é de melhores oportunidades de vida, de emprego. O problema é que isso nem sempre pega, não é? O Egito é hoje uma autocracia, como tu mencionaste, nascida de uma ditadura militar que depois, lá está, figuras democraticamente eleitas, que são, é uma ditadura liderada por um presidente-general e que também tem este falatório do desenvolvimento, quando no reverso a verdade é que as condições de vida dos egípcios não melhoraram, pioraram até nestes últimos anos. Eu acho que aquilo que está a acontecer agora no Médio Oriente e que deve levar também a virarmos as atenções para o outro lado, é os Estados que sobreviveram precisamente a este episódio, que são os Estados do Golfo Pérsico. Nós estamos, eu acho, a aproximar-nos daquilo que parece ser o lento final da era do petróleo, não é? E se calhar o que vai acontecer é que o sistema vai tremendo e vai ficando mais, cada vez mais preocupado. No Irão isso é muito perceptível. E até aqui o dinheiro do petróleo também permite o quê? Apaziguar indignações sociais e em troca dás algum tipo de materialismo e de conforto, enfim, de qualidade de vida muito limitada, obviamente, porque não, as liberdades individuais não existem. Mas o problema é que essas frustrações vão crescer e vão crescendo e não vai parar. E se calhar mais lá à frente já não será assim tão fácil conter essas contestações. O Irão está numa o Irão, por exemplo, está numa situação muito, muito problemática, está cada vez mais debilitado por causa das sanções internacionais. Se calhar isso vai mudar com a nova Casa Branca, porque obviamente não quer seguir a mesma política que a anterior administração. Mas está asfixiado por uma coisa muito simples, que é o quê? Um programa nuclear que nem o povo, nem os iranianos querem, não é? Portanto, quando tudo estalar, quando o Estado estiver tão asfixiado ao ponto de as pessoas se sentirem verdadeiramente no limite, como já muitos já se sentem, nem todo o dinheiro do petróleo do mundo vai salvar o que é que seja, não é? E se calhar aí estaremos numa nova primavera árabe. Mas o problema, voltamos aqui ao início, que é o sistema, que é a firmeza do sistema e das instituições. E é muito difícil, é muito difícil.
Não, e a tal vontade de uma democracia que não pode ser aplicada nos mesmos moldes que nós a entendemos no Ocidente. E uma grande vantagem das primaveras árabes é que cresceram de forma orgânica nos países, alastraram-se, aparentemente sem intervenção internacional, tirando a questão da Líbia, que houve de facto intervenção internacional, mas por exemplo no Egito, os protestos na Praça Tahrir em 2011, foi um movimento do povo, de indignação, e que foi massacrado, não é? E isso alastrou-se por vários países, por exemplo, no Líbano. Ainda hoje o Líbano vive em grandes dificuldades, como vimos. Já nos esquecemos que este ano houve aquela tragédia no Líbano, não é? E que aquela grande explosão, isso afetou um país que já estava muito debilitado, em que tem vindo a ser arrastado por uma série de circunstâncias também de protestos e indignação a nível social. Eu estava na pesquisa desta para este pod, encontrei aqui um inquérito, uma sondagem bastante interessante, não sei se viste, João, que do Guardian, feita pela YouGov, foi publicada no dia 17, precisamente quando passaram 10 anos desde o protesto do Bouazizi, e que faz algumas perguntas que revelam algum do sentimento do povo. Enfim, a amostra não é muito vasta, mas acho que não é uma sondagem normal, não é muito usual, até porque eu calculo que nem em algum destes países seja difícil de fazer sondagens, mas... Enfim, uma sondagem que inquiriu mais de 5 mil pessoas em vários estados do Médio Oriente, mais que Médio Oriente, enfim, países afetados pela Primavera Árabe. Mas, por exemplo, uma das questões era se as pessoas se arrependiam dos protestos da Primavera Árabe. A maioria delas, na maior parte dos países, não se arrepende. Por exemplo, no Sudão, no Sudão e na Tunísia e na Argélia, são os três países onde as pessoas menos se arrependem. Onde as pessoas mais se arrependem são aqueles países onde existe guerra: Iémen, Síria e Líbia. Depois, uma das perguntas é se as pessoas acham que estão pior ou melhor do que estavam quando aconteceu a Primavera Árabe. Normalmente, quais são os três países onde as pessoas acham que estão pior? Síria, Iémen e Líbia. Onde acham que estão melhor, por exemplo, Tunísia. Comprova, de facto, a mudança. E depois, se há, em relação ao futuro, se acham que as crianças vão ter um pior futuro ou um melhor futuro do que essas pessoas tinham antes da Primavera Árabe. Mais uma vez, Iémen e Síria consideram que o futuro será pior. E, curiosamente, a Argélia é um dos países onde acham que vai estar melhor, e novamente a Tunísia, mas também o Egito. Portanto, há alguns indicadores que apontam para, de facto, comprovam não só a factualidade da nossa observação à distância, mas também o próprio sentimento das pessoas. Países como o Iémen e a Síria estão muito pior, eu acho que não necessariamente por causa da Primavera Árabe, embora os povos desses países tenham aproveitado a Primavera Árabe para ganhar alguma confiança e protestarem contra os regimes instalados. Mas isso provocou ou adensou guerras ou conflitos internos que não têm um final à vista. Enquanto que outros países, por exemplo a Tunísia, mas eu diria que o Egito, apesar desta mudança, o Egito ganhou algum tipo de equilíbrio dentro do desequilíbrio, até porque vinha de regimes também pouco democráticos, não é? Embora a Tunísia tenha mudado efetivamente, a verdade é que se nós olharmos para trás, a Tunísia era aquele país onde os portugueses iam passar férias, portanto havia alguma tranquilidade dentro do regime que existia. O povo em si não vivia contente, mas ele conseguiu fazer uma revolução, e que é uma revolução aparentemente democrática. Vamos ver se essas raízes democráticas se entranham e se permanecem. O Egito é um misto naquele caldo cultural complicado, mas no contexto do Médio Oriente, entre os outros países em instabilidade, vai ganhando o seu terreno, embora eu acho que é um país que está muito mais perigoso do que antes da Primavera Árabe. Mas de qualquer forma, os outros países continuam com uma grande instabilidade, e é passados 10 anos nós não vemos o Médio Oriente mais pacificado do que estava.
Eu concordo com a tua análise. Já falámos do Iémen, a Síria de facto é um caso trágico e terrível, não é? Porque é aquilo que tu mencionavas, assim que houve um protesto contra o sistema respondeu da pior das formas, e que foi esmagar por completo qualquer tipo de oposição. E o caso da Síria também tem outros aspectos, não é? Traz outros aspectos para a balança, porque depois as coisas complicaram-se a tal ponto que enfim, acabou por ser ocupado pelo Estado Islâmico, não é? Não, não nos podemos esquecer isso. Na altura, o apogeu do Estado Islâmico,
sem dúvida,
que ocupou uma faixa de território do tamanho do Reino Unido, não só na Síria, mas também no Iraque. E de facto, eu acho que de todos, para mim, pelo menos pessoalmente, de todos, o caso mais trágico será mesmo o da Síria. Nesta história toda, se bem que o Iémen seja também tenha e conheça uma realidade terrível que pronto, não tem resolução à vista, e não tem resolução à vista por jogos de poder. Na Síria a questão é um ditador implacável que está lá agarrado e que ninguém tem coragem de tirar, não é? É muito complicado e 10 anos depois estamos aqui com conclusões muito óbvias e, infelizmente, conclusões que estão longe daquilo que representou a Primavera Árabe quando começou. Está fechado o nosso tema da semana, vamos às embirrações e distinções. Uma nova mutação do vírus responsável pela Covid-19 deixou a Europa em alerta máximo.
Several European countries have introduced travel restrictions on people coming from the UK as a new variation of coronavirus spreads rapidly there. Belgium, the Netherlands, Austria and Italy have all announced restrictions, including bans on flights and trains from the UK. France and Germany are said to be considering similar action. This comes after British Prime Minister Boris Johnson announced tougher measures to combat the new strain. Officials say while the new mutation is much more easily transmitted, it's not thought to be any more dangerous.
O fenómeno não é inédito. Até à data já foram identificadas milhares de mutações do vírus desde o início da pandemia. Mas, Filipe, porquê é que esta em particular nos deixou um pouco mais inquietos?
Primeiro porque cancelou o Natal britânico. Não tem assim muita piada, mas é mais uma ironia do destino, porque o governo britânico foi aquele que disse que vamos festejar o Natal à vontade. E foi aquele que teve que sofrer com as maiores consequências depois de encontrar esta nova estirpe em Londres e no sul de Inglaterra. Esta estirpe, segundo os especialistas, tem um contágio muito mais elevado, não será mais perigoso, mas transmite-se com muito mais facilidade. Muito mais rapidez, e pronto, isso levou a que todos os alertas soassem. Os alertas foram mesmo lançados pelos britânicos, e entretanto a estirpe já se expandiu para outros países e fez com que grande parte dos países, ou muitos deles, nomeadamente na União Europeia, fechassem outra vez as fronteiras com o Reino Unido, e que traz uma espécie de tempestade perfeita para este final de ano. Tendo visto o Brexit, nós vemos já uma enorme confusão nas fronteiras terrestres e aéreas, marítimas, e portanto é já um vislumbre daquilo que poderá acontecer a partir de 1 de janeiro, que é uma espécie de imposição que vai fazer com que as trocas comerciais e a movimentação de pessoas se torne muito mais difícil entre o continente e o Reino Unido, e que objetivamente vai trazer complicações para as pessoas. Nomeadamente, nós vimos os portugueses que vivem no Reino Unido basicamente atarantados por não poderem vir ao seu país numa altura, como já dissemos, uma pessoa sempre especial a nível familiar, e as dúvidas que existem nos aeroportos vão sempre existir, vai ser complexo. E é também um sinal de que este vírus não vai desaparecer tão cedo. E nós temos uma grande esperança em relação às vacinas. Estamos muito rápidos a aprovar a primeira vacina que está pronta. Mesmo que não se saiba muito sobre essa vacina e sobre a capacidade de imunização, o tempo de imunização, as reações adversas, a capacidade de produção, a distribuição, mesmo que tenhamos a nível europeu, a nível da União Europeia, uma grande confiança também nas instituições, e de facto isto é um sinal importante, que é a Comissão Europeia ter reunido essa missão de negociação com as farmacêuticas para uma maior distribuição e mais eficaz distribuição das vacinas. Temos o lado simbólico de, a partir do dia 27, os 27 Estados-membros da União Europeia terem a possibilidade de vacinar quase 500 milhões de pessoas, não em simultâneo, mas ter essa capacidade de ter a vacina disponível para, a partir dos primeiros grupos, começar a vacinar. E essa esperança existe, mas eu acho que vai-se prolongar ao longo do tempo com este tipo de resistências que existem do vírus. Os especialistas dizem que isso não coloca em risco as vacinas, mas, por outro lado, as farmacêuticas, por exemplo, a Pfizer, a Moderna já veio dizer também isso, pela forma como foi criada a vacina, que tem como base o DNA do vírus, as estirpes facilitam a alteração da própria, do princípio ativo da vacina, que podem adaptar. Agora, nós não vamos estar a produzir vacinas com ação de estirpes, e portanto isso torna tudo um pouco mais perplexo. Isso aumenta a instabilidade, e claro que, a primeira reação das pessoas e dos Estados é fechar fronteiras, é tornar outra vez o confinamento regra, e portanto acho que temos esta esperança das vacinas. É muito, muito provavelmente em fevereiro vão aparecer outras, nomeadamente uma grande esperança que é da AstraZeneca. Esperança não só a nível europeu ou ocidental, mas uma esperança para aqueles países que nós nunca olhamos, não é? Os países subdesenvolvidos, nomeadamente a África, porque a vacina da AstraZeneca é muito mais barata. E portanto, acho que há aqui uma... Quando nos preparamos para entrar em 2021, quando tentamos viver o Natal e em que aliviamos um bocadinho mais as regras, ao contrário do que acontece no Reino Unido, em Portugal vão ser aliviadas as regras durante esta quadra natalícia. Vamos ver como é que vamos entrar em 2021, que repercussões é que vamos ter disto, não só por causa do convívio social, que vai ser maior, independentemente dos cuidados que as pessoas possam ter, vai sempre haver um maior contacto. Que impactos é que vai ter a tal estirpe, que entretanto obviamente já está a circular noutros países? Como é que vai decorrer a distribuição das vacinas? Se vai correr tudo bem ou não? Há sempre coisas que não correm bem. Como é que vai funcionar a tal diplomacia das vacinas? Vai haver, de facto, vacinas suficientes para toda a gente ao mesmo tempo? E deixando de olhar para o umbigo da União Europeia? E que impactos é que isto vai ter na sociedade? Sendo que, em nível financeiro, o impacto vai ser brutal e vai se sentir em 2021. Por isso acho que esta nova estirpe é apenas um sinal das resistências e das dificuldades que ainda vamos ter que viver durante vários meses.
É isso, é um ponto e vírgula. Não surge no pior contexto possível, que era... Nós aqui sempre fizemos o trabalho de dosear otimismos com o surgimento da vacina, embora saudando naturalmente o incrível avanço científico que estas vacinas representam em termos de investigação. São feitos sem paralelos na história da humanidade, como é natural, e é um reflexo de quão avançados estamos. A nossa era, de quão avançada está a nossa era, não é? Mas de facto é algo que surge no pior contexto possível, porque mesmo que nós tentemos dosear aqui entusiasmos e otimismos, obviamente que as pessoas vão ficando um pouco mais aliviadas, e devem, obviamente. As estratégias estão em marcha, estão contratualizadas. Obviamente que temos de ter em conta fatores logísticos que são gigantescos e que representam grandes desafios. Para um país como Portugal, representam um enormíssimo desafio também. E as pessoas devem sentir-se aliviadas naturalmente, porque parece que conseguimos ver daqui o final, não é? Está longe ainda, mas pronto, é um ponto de partida final. E surge neste contexto, não é? É um pouco frustrante, como tu disseste, do que sabe ainda, e sabe-se pouco, esta nova estirpe não provoca a doença mais grave, no entanto, infecta mais e mais rapidamente, e é um sinal de como vamos ter de aguardar, e se calhar poderá não ser esta a última vez que vamos estar a falar de uma nova mutação do vírus. São coisas que ocorrem. É absolutamente natural, em Portugal já aconteceu também. Ainda não está identificado, mas é como tu disseste, isto já está espalhado por todo o lado. Quer dizer, esta nova estirpe foi sinalizada em setembro, não é? Portanto, não há grande coisa a fazer. Agora, de facto, é aguardar pela forma como as vacinas respondem. Como é que está a decorrer as vacinas que já foram administradas, ainda antes desta estirpe, e ver, dois, como é que respondem também no combate a esta mutação. Portanto, são informações que ainda vão demorar a chegar a público e às pessoas. Vamos ter de aguardar por janeiro, eventualmente para final de janeiro, eventualmente para balanços mais concretos neste momento sobre a vacinação. Está assim concluída a nossa embirração da semana. Vamos para uma distinção que não está tão longe de uma irritação também.
Dean, to start, can you explain at the highest level what we're here to talk about today?
E é, Filipe, com algo que nos diz muito a nós os dois, porque somos fãs do produto e no final o produto não era assim tão fiável.
We're here to talk about a story that I believe we got wrong. And I think it's going to be important to explain why we got it wrong and just to talk about it.
Estamos a falar do podcast Califado, da jornalista do New York Times, Rukmini Kalimaki, e que Filipe não tinha, enfim, fugiu a parâmetros jornalísticos básicos. É isto, essencialmente.
In 2018, we published Caliphate, which was an audio series about a Canadian man who claimed to have spent several months in Syria as a low-level member of ISIS. Mm-hmm. He said he did some awful acts, like doling out lashings to people as punishment and killing two men, stabbing one of them in the heart. He called himself Abu Huzaifa. His real name was Shiroz Chaudhry. This was a big story for us, a major story.
Isso. A distinção é ao próprio New York Times.
Exatamente.
Nós estávamos para embirrar com isto, mas acho que vamos pelo lado positivo. É, fiquei altamente surpreendido com esta notícia, mas de facto o New York Times é uma instituição diferente. E fazer destaque desta situação é para explicar que é mesmo importante que os próprios meios de comunicação social tenham
a capacidade de se vigiarem eles próprios.
É isso. E no fundo eu até ia mais longe. A honorabilidade de afirmar que fizeram um mau trabalho. O New York Times fez uma investigação de 2 meses e chegou à conclusão que, de facto, este podcast que eu segui do início ao fim, acho que nós seguimos, nós os três, e de facto é
podcast extraordinário. Extraordinário.
Extraordinário, extremamente bem contado, que tinha como base o testemunho de um alegado jihadista, Shiroz Chaudhry, residente no Canadá, que dizia que tinha feito parte de execuções do Estado Islâmico. E pronto, e estava tão bem feito, plasticamente, de facto, incrível, os sons, a própria forma como a Rukmini contava a história, estava excelente, era de facto foi premiado também, foi um podcast premiado, e também como nós, não é? Enfim, numa outra categoria.
O outro era Pulitzer, mas pronto, tudo bem.
Então, não, cada um
não ficamos
terreno.
Atrás, não ficamos atrás.
Mas o que nós podemos dizer é que nós somos verdadeiros do início ao fim, ok? Podem fazer a investigação que quiserem. Enfim.
Then, a few months ago, the Canadian government arrested him, charging him with a terrorism hoax. They essentially accused him of pretending to be a terrorist when he was not. Mm-hmm. Which, when that happened, it raised the possibility that we had been duped. I set up a group of New York Times journalists who are tough-minded, who would tell me honestly if we got it wrong. And then separately, we set up a group of very good reporters led by a guy named Mark Mazzetti, who's a Pulitzer Prize-winning intelligence reporter, who would examine the story of this guy and tell us, who was he? Who is he? How did he come to dupe the New York Times? Not just the New York Times, by the way.
And what did they find?
Essentially, the reporting team couldn't find any independent evidence to back up his story of being an ISIS executioner in Syria. All of this made me feel we could no longer stand behind the story that we had thrown so much energy behind.
Esta investigação é um exemplo, tal como New York Times foi exemplo, tem sido um exemplo tantas vezes, esta investigação foi um exemplo. e ultrapassa todos os cânones, ou seja, explica ao mundo e explica ao mundo jornalístico como é possível errar, em primeiro lugar. É possível errar apesar de nós acharmos que estamos a fazer tudo correto. E depois é preciso estarmos sempre alerta e sempre seguirmos as nossas regras. E há regras jornalistas que são básicas e que nós em Portugal nós temos o Estatuto do Jornalista, mas temos o Código Deontológico. Se nós seguirmos esse Código Deontológico, que eu acho que muitos dos nossos colegas às vezes se esquecem, porque é útil às vezes uma pessoa esquecer-se de algumas regras. É assim, essas regras não são regras que não são lei, mas que devem ser lei para os jornalistas. Não são lei inscrita na Constituição, muitas dessas regras não estão inscritas na Constituição, mas que devem ser lei para os jornalistas, devem estar sempre dentro do espírito. Mas existem em Portugal, mas que são um pouco transversais em todo o mundo. E essas regras deste código deontológico emergem sempre que existe um problema destes. Porque se nós temos essas regras, nós estamos mais escudados, nós estamos mais protegidos deste tipo de erros. E, de facto, o New York Times acreditou que essas regras estavam a ser cumpridas e não estavam. Portanto, a terceiro fator disto é tu teres uma instituição tão grande a explicar aos outros meios todos que é possível nós termos cláusulas de salvaguarda e essas cláusulas de salvaguarda devem ser garantidas pelos próprios jornalistas. Tem que ser os jornalistas a protegerem-se a si próprios. E às vezes nos nossos meios temos dificuldades em admitir alguma crítica ou quando alguém aponta, pá, e é feito o contraditório, foi feito o contraditório, foram até à última instância perceber se essa história é exatamente assim. E há, nem, sem pegar agora em casos específicos, às vezes há colegas que dizem, pá, mas eu vou fazer o contraditório na altura certa. Tem que ser feito sempre. Esse escrutínio faz com que esta profissão seja tão diferente. E num ano em que fomos tão também acossados pelas fake news, até relacionados com a pandemia, mas relacionados nomeadamente com um presidente dos Estados Unidos que alimentou tudo isso, torna-se cada vez mais evidente que os próprios jornalistas têm que ser os guardiões dessa verdade e têm que ir até às últimas instâncias para preservar estas regras. E por isso é que eu acho que a distinção ao New York Times, se o New York Times não fosse já uma instituição que também pode ser frágil, que também pode cometer erros, também tem esta, por isso é que eu dizia, honorabilidade de dizer nós erramos, tínhamos aqui um produto que achávamos fabuloso, que de facto foi seguido por milhões de pessoas em todo o mundo, mas que estava errado. E portanto esta distinção ao New York Times.
I think the way you deal with this stuff is you say to your readers and your listeners, we got it wrong, here's why we got it wrong, and we're going to do everything in our power not to get it wrong again.
A honra de admitir é o que fecha as nossas embirrações e distinções. E vamos para o nosso presente de Natal. Esta semana, em véspera de Natal, que é quando este podcast vai sair, Filipe Caetano, o que é que trazemos à nossa comunidade? É um produto audiovisual para aproveitar, não é? Agora que vamos todos em casa e tal, vem a calhar.
Eu devo dizer uma coisa, que é, eu adoro séries e filmes, mas como é que é dizer isto? Estou farto. Não é que não haja coisas sempre boas a acontecer, desculpem lá, esta é a minha confissão. Estou um bocado farto porque gostava de fazer outras coisas também. Pá, este ano não viajei, não passei férias no exterior, fiz uma viagem de avião este ano em trabalho, fui ir a Bruxelas por causa de uma reportagem. Sugerir coisas. Estou farto de ver séries.
Pá, dê um descanso ao homem. Dê um descanso ao homem, se faz favor. Não veem que o homem está no limite. Covid, vamos lá parar com isto.
Mas pronto, eu acho que estamos todos fartos. Mas siga. Vá,
estamos
mais
fartos,
uma.
Estamos fartos.
Desta vez
estamos
é um fartos. Filme, ok? É um filme que não vi no cinema, vi na Netflix.
Para a semana, Filipe, para a semana começamos a partilhar receitas. Pronto, é para mudar um bocado aqui a coisa.
Epá, este ano aconteceu uma coisa.
Boa receita
fazer.
De salmão grelhado.
Não, não, é. eu fiz cookies. Cookies de Natal com formas.
Ui, cuidado com essas cookies.
Não são dessas, mas eram de gengibre.
Muito bem.
Estás a ver? Tipo, aquele mesmo boneco de gengibre.
O gengibre, gengibre marado, não é?
Opa, gengibre.
Entre aspas.
Eu fiz o sinal das aspas com os dedos. Bem, voltamos à parte séria. A minha sugestão. A minha sugestão, desta vez, não é circular, e peço desculpa aos nossos ouvintes, que não é uma sugestão sobre a Primavera Árabe, embora haja um
material mais do que
haja um material sobre isso, e há um, por exemplo, que se chama The Square, que é sobre a Tahrir Square, que é excelente. Bem, só me lembrei agora não. Mas a história é uma história diferente. Eu não conhecia, é um filme baseado num facto real. O filme chama-se A Incrível História de Giorgio Rosa.
E que coisa pode fazer para lei, Sr. Rosa, o Conselho de Europa?
Que na sua origem esteve uma situação ocorrida em 1968, quando Giorgio Rosa, um recém-formado engenheiro e um engenhocas, decidiu criar uma ilha fora das áreas territoriais italianas, ao largo de Rimini, essa estância de verão.
Devo salvar a minha isola.
Lei ha comprado uma isola?
Não, l'ho fatta.
Portanto, o senhor chamava-se Giorgio Rosa e a ilha chamou-se a Ilha das Rosas, ou Isola delle Rose.
Scusa un po' per gli interni, ma insomma, la macchina l'ho costruita per l'esame da ingegnere.
C'è un motivo in particolare per cui questo veicolo è sprovvisto di targa?
E è engraçado che o plot leva a che o Giorgio Rosa quis mesmo pedir a independência do país, ou seja, foi encontrar ali um hiato na lei, chegou a ir ao Conselho da Europa pedir o apoio a nível internacional. Eu não vou dizer o que é que aconteceu, mas eu sinceramente acho esta história deliciosa. Eu sou um pouco cómica, mas não é totalmente, não é aquele cómico fanfarrónico italiano. Mas eu adoro o cinema italiano. É uma história muito bem contada, muito interessante. Adoro também aquela parte da Itália. É um filme bem disposto, que nos mostra também uma história que estava guardada, que eu desconhecia totalmente. Também já tem mais de 50
anos.
Há histórias
maravilhosas.
E é brilhante a forma como é contada. É um filme bem disposto para quem estiver farto de estar em casa.
Giorgio, vivi num mundo tutto tuo. Ma il mondo non è tutto tuo. Ricordatelo bene che non l'hai costruito te come la macchina.
Allora forse dovrei.
Fare cosa?
Costruire un mondo tutto mio.
No, há histórias maravilhosas e há histórias absurdamente boas sobre até onde é que as pessoas podem ir, não é? E que sentem que devem ir. É fenomenal, não conhecia. Isso passa-se ao largo de Rimini, terra natal de Fellini.
Exato.
Dos meus realizadores preferidos. Lembrei-me agora.
É isso mesmo.
Facciamo un'isola fuori dalle acque territoriali italiane. Devo vivere davvero secondo le nostre regole.
Benvenuti sull'isola delle rose!
Não conheço, estou curioso com esse filme. Eu adoro esse tipo de histórias meio.
Ha construído un'isola.
Meio absurdas. Tenho uma queda para isso.
bisogna pur correre dei rischi se vuoi cambiare il mondo.
Dio benedica il presidente!
Presidente?
No, ma dai, sono degli hippie, sono scenografici.
É a nossa sugestão de Natal, acho que é com a disposição adequada para, para a quadra.
Epá, é só para não verem outra vez o Sozinho em Casa, ok?
Já vou ver já não sei quanto tempo Sozinho em Casa.
Mas de certeza que vai dar na televisão.
A super shower washing every body part with actual soap. Including all my major crevices, including in between my toes and in my belly button, which I never did before but sort of enjoyed. I wash my hair with the Don't Formula shampoo and use cream rinse for that just wash shine. I can't seem to find my toothbrush, so I'll pick one up when I go out today. Other than that, I'm in good shape.
Mas pronto, Filipe, estamos conversados deste lado. Desejamos umas boas festas à nossa comunidade. Não vamos estar para aqui com discursos de lamúrias e, e de lamentações. É uma época para ser feliz, independentemente do contexto ser inédito, que seja feliz com quem quer que seja nas vossas vidas. Filipe, Marco António, um Feliz Natal à distância. Marcamos encontro na próxima semana. Boas festas.
Boas festas.
Grande abraço. Boas festas.
Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, com produção 366 ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa. Thank you.